professor José Weber, como é que o senhor recebeu a indicação do nome do senhor para ser vice do Cláudio Góes?
É evidente que, por ter sido esse tipo de situação ter acontecido dentro de um processo que eu situei como trágico, como triste, a princípio você ainda tem uma percepção da coisa misto de surpresa. Eu estou aturdido ainda por tudo que está acontecendo, né? Mas eu estou ganhando sentido de que é uma responsabilidade muito grande, e principalmente pelo fato de ter uma pessoa como o Cláudio, que eu aprendi a admirar, que eu nunca esperava, né, porque eu não conhecia, admirar tanto nesses últimos dias.
Existe sempre na política uma ligação de que quem sai candidato é uma pessoa popular e o senhor é uma pessoa nova que entra na cidade. O senhor acha que isso pode interferir de alguma forma?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. É uma opinião minha a respeito da política, tá? Eu acho que está claro no Brasil que a política tem que ser reconstruída. Isso não é mais uma questão posta por mim, não é posta por... Isso daí está sendo posta no Brasil inteiro. Se existe uma crise brasileira hoje, é na reconstrução da política. E se você observar bem, essa reconstrução da política se baseia no fato de que as próprias instituições políticas estão sendo colocadas em xeque. As pessoas não estão acreditando mais na política. Não estão... É uma infelicidade, mas é um fato. As pessoas não estão acreditando no Congresso Nacional, não estão acreditando em mandatos. Então, quando se há uma colocação do nível de falar se acredita em pessoas e não acredita na crise política, é exatamente o que está acontecendo em São Roque. Na minha opinião, São Roque é um exemplo. E a partir do instante que você tem um candidato do PSDB com tamanha, jeito de se colocar, de que ele não quer ser político por partido, mas que ele quer ultrapassar isso, procurando o que tem de melhor para São Roque, e procura partidos, outros partidos, para tentar buscar isso, ele dá uma resposta que, na realidade, a população está querendo. É a reconstrução da política, é a minha resposta que eu lhe dou.
Então, mas de falar que o senhor é uma pessoa pouco conhecida na cidade.
Eu não sei se isso é o fator da cidade, né? Eu posso não ter estatística, mas eu tenho absoluta certeza em dizer para você que talvez uma grande porcentagem dessa cidade talvez não tenha nem nascido em São Roque, sabe? Ou pessoas que vieram aqui para cá vieram recentemente, ou pais de pessoas, ou avós de pessoas não nasceram aqui em São Roque. Essa questão de forasteiro é uma questão muito delicada. Quem é forasteiro no lugar? Né? Forasteiro muitas vezes é aquele que nunca viveu a cidade, nunca se aproximou da cidade, nunca amou a cidade. Eu acho bastante relativo isso. O que as pessoas querem, acredito eu, e eu ouço isso, e não é o Cláudio, quando ele optou por isso, ele teve uma absoluta consciência nisso, é o fato, o Cláudio, o Fumbinho, é o fato de buscar o que é melhor para a cidade. E eu agradeço muito ele pelo apoio e pela escolha.
Tem uma última colocação. O senhor sabe que hoje redes sociais viram críticas e muita gente vai levantar questões do senhor ser de um partido de esquerda e também vão levantar questões de processos. Já ouvi alguns comentários, se fazer uma pesquisa no Google, aparece um como um processo que o senhor teve, que o senhor foi condenado em primeira instância.
Olha, eu fui condenado em primeira instância porque eu me recusei a admitir um funcionário dentro da universidade que eu considerava injusto o fato dele ter sido punido com demissão, quando na verdade era uma atribuição que deveria ser remetida ao ministro da Educação. Eu dei um parecer contrário e não demiti. E, portanto, fui condenado em primeira instância. Recorri em segunda instância e ganhei por unanimidade em segunda instância. Portanto, quando saiu a minha absolução em segunda instância, o que ficou provado, acima de tudo, era que eu estava certo e, na realidade, o ministro estava errado. Mas não era essa a questão. A questão foi uma questão de consciência da minha parte, uma questão de optar por o que eu achava dramático pela vida de um funcionário, E era só isso. E eu fui absorvido na totalidade em segunda instância.
Só para fechar, o senhor acha que no Brasil se divulga mais a condenação e a absolvição muitas vezes fica esquecida?
Não só isso. Eu acho que no Brasil se olha mais para o defeito do que para as virtudes. Uma ocasião eu estive com o ministro da Educação, na época, que era o Cristóvão Buarque, e tinha um ministro da Controladoria Geral do Civil, eu não me lembro o nome, ele era um da Bahia, Walter...
Pinheiro.
Não era Walter Pinheiro, era outro. E eu me lembro que ele falava só de locais e prefeituras que tinham sido condenadas, eram erradas e tal. E eu disse para ele, eu tive coragem de falar, ministro, você sabe qual é o problema? O grande problema, um dos grandes problemas do Brasil é que não se olha os lugares exemplares. Não se enaltece as boas administração. Então eu acho isso terrível. Eu acho que é verdade isso. Se não, quer dizer, não sei que culpa de quem, o que seja isso. É sempre se coloca primeiro as coisas erradas e aquele que teve um comportamento exemplar, aquele que sabe, participou da administração pública, principalmente, nunca é enaltecido.